A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o homem, a mulher e o trabalho, em tempos de muitas mudanças. Se você achava que passar roupa é função feminina, conheça o profissional que ganha a vida fazendo isso. As pedreiras e carpinteiras que ajudaram a levantar o Maracanã. O manicouro, campeão de capoeira, que aprendeu a nova profissão na Europa. E uma delegada que deixa bandidos apavorados. Mas, se elas conquistaram altos salários no mercado, será que ganharam poder dentro de casa? Pesquisas revelam que 7 em cada 10 brasileiros fazem qualquer coisa para não contrariar a mulher.
Desde que o mundo é mundo, vivemos assim, meio separados, homens de um lado, mulheres de outro.
E essa separação foi mantida ao longo do tempo por causa das diferenças na educação, nas brincadeiras, até nas cores das roupas.
Nós estamos em pleno século XXI e nas últimas décadas, quantas mudanças.
Se a gente olhar para trás, quantas barreiras foram derrubadas.
Não estamos mais juntos?
Não estamos mais misturados?
Esta cadeira na delegacia já foi lugar só de homem e dos bravos. Mas não se atreva a dizer isto para esta loura bonita de expressivos olhos azuis.
Eu não queria ser mais nada, eu queria ser delegada de polícia, eu quero ser delegada de polícia e eu consegui.
A maquiagem, o distintivo e o revólver convivem em paz no figurino da delegada Monique Vidal.
Ah, eu gosto de maquiagem.
Mesmo, mesmo nas operações?
Ah, é, Deus me livre de sair com essa cara que eu acordo.
Monique Vidal é presença constante nas principais operações policiais do Rio. Todos já aprenderam que com ela não tem brincadeira.
E bandido? Bandido já olhou pra você? Ah, mas você, delegada, já teve isso?
Aí ele não me chama nem de você porque eu surto. Não, doutora, senhora, sim senhora, não senhora, não. Comigo não.
É.
Eu corto logo.
E quando ela enfrenta uma situação daquelas que fariam qualquer mulher ir às lágrimas?
Eu não posso ficar chorando, eu posso chorar na televisão, não posso ficar chorando no meio da operação. Senão você vai deixar as pessoas desesperadas. Você até a delegada tá ali chorando. Esse é meu papel, aí eu tenho que ser forte.
Em que momento, então, ela consegue relaxar? Bem, ela continua solteira e não muda os hábitos por causa da profissão. Gosta de botequim, mas não gosta muito de falar da vida pessoal. Só revela que nunca aceitou a imposição de homem.
Eu não troco a minha carreira por nada, é a minha vida, é a minha carreira, sustento dos meus filhos. Ninguém merece isso. Nunca.
Manda prender.
Oh, rala.
O Anderson rala. Em outro sentido, o ambiente de trabalho é abafado. Ele não pode tirar o olho da máquina e puxa ferro o dia inteiro. Literalmente. Brincadeiras à parte, esse é um trabalho duro e da vida inteira.
Agora, antes de apresentar melhor para vocês o Anderson, quero apresentar a carteira de trabalho dele. Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro emprego, passador, segundo passador, terceiro passador, 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 passador. Homem de um emprego só?
Isso aí, a vida toda passador.
E passador é emprego de homem?
Também de homem, claro.
Também nunca teve homem. Problemas
Não.
com ser passador?
Nunca, nunca, nunca. Nenhum preconceito.
Anderson ainda era um adolescente, tinha 16 anos quando a namorada engravidou. Logo, a responsabilidade o fez encarar as pilhas de roupas.
Fui pro quartel e lá tirava serviço na lavanderia do quartel. E aqui fora, sem formação nenhuma, comecei a trabalhar na lavanderia.
Quando você contou que estava trabalhando como passador, o que disseram?
Achou meio estranho, né? E passador? Passador de cabo, passador de fio? Não, passador de roupa. Roupa? Como assim roupa? É roupa normal, lavanderia, roupa. Ah, tá meio estranho isso, hein?
Tem piadinha?
É, vou lá, você usa saia também? Não.
Tá certo, ainda não é lá muito comum encontrar homens trabalhando passando roupa, mas essa já é uma mão de obra concorrida.
A gente contrata homem passador pela eficácia que tem de a coisa bruta, pesado, né? Eles têm mais agilidade, né, no peso. Passa mais do que a mulher.
Passa mais?
Passa mais.
Quanto mais?
Quanto mais um homem, uma mulher passando 10 camisas, um homem passa 16 camisas.
Então é vantagem para a empresa?
É, é vantagem, com certeza.
O Anderson já foi casado 2 vezes e tem 5 filhos. Hoje está solteiro e garante que a profissão nunca atrapalhou os namoros. Pelo contrário, já serviu até de cantada.
Se quiser me dar uma roupa sua e me passar, eu passo. Pode tirar que eu passo aí, entendeu?
Já jogava, já virava uma...
Já, uma cantada, já. Da... Um chaveco já,
colou,
né?
Colou alguma vez?
Colou. Alguma vez foi tiro certo.
Aí passou roupa?
Passei, tirou a blusa e passei.
Hoje em dia já é super comum um homem vaidoso que cuida da beleza com creme no rosto, nos cabelos. Agora aquele mais cuidadoso que faz as unhas, esse não tem jeito, acaba ouvindo piada dos amigos. Agora imagina se esse universo de esmaltes for, na verdade, o ganha-pão do homem, se a profissão dele for manicuro.
Fábio Diniz Lameira, 1,84m de altura, 113 quilos, manicuro há 7 anos.
Eu amo o que eu faço.
Até viver entre unhas e esmaltes, a profissão de Fábio era bem diferente. Professor de capoeira. Assim ele levava a vida até morar em Portugal e voltar manicuro. Os amigos da roda estranharam um pouquinho.
Olha, piadinha só entre nós, né? Que ele é meio grande, a gente ficou meio com receio de falar pra ele, mas entre a gente... Pô, o Fábio, né, Fábio, é Quati na capoeira, o Quati tá fazendo unha. Que engraçado, então teve uma piadinha, mas por baixo dos panos.
E surgiu a oportunidade de trabalhar com a unha. Não foi uma coisa assim de um dia pro outro. Fiquei mais praticamente uns 6 meses só empurrando cutícula. E aí eu comecei como auxiliar. E era em salões lá de Portugal, chique.
Salões chiques.
Salões chiques, Portugal.
Hoje ele tem um salão próprio em Peruíbe, litoral de São Paulo, e é especializado em alongamento de unhas, em próteses, técnica que ele também ensina em cursos. Aos poucos foi conquistando a freguesia.
Eu achei, eu falei, nossa, ele já vai apertar minha mão, arrancar sangue, tirar bife, tranquilo, muito bom.
Sobreviveu, e gostou?
Amei, não sai mais daqui.
Conquistou também a Margarete. Casou e hoje trabalha ao lado dela.
Eu fiquei achando que você tá aqui do lado para ficar de olho.
Não.
Em casa, a família se dividiu. Os filhos não se incomodaram com a nova profissão do pai. Mas a mãe dele...
Na realidade, eu não acreditei, né? Porque eu não punha muita fé numa coisa dessa, né? Porque ele foi criado tipo peão de fazenda, né? Todo meio grosseirão, assim, pra mexer com uma situação delicada, né, com mulher e tudo. Eu não acreditei, eu não coloquei fé na situação, né?
Ah, dona Maria de Lourdes, quem sabe o depoimento da cliente mais assídua não faz a senhora mudar de ideia.
Hoje voltaria a fazer unha com mulher?
Oh, que me desculpem minhas amigas aqui, mas eu acho que não.
Troca mais não. Uh-uh.
É, Fábio na cabeça.
16 de junho de 2013, Copa das Confederações. O estádio mais querido do mundo volta a receber uma multidão. Mas algumas semanas atrás...
Onde é que nós estamos? No Maracanã, um lugar considerado um santuário, principalmente pelos homens. Muita correria para entregar a obra dentro do prazo. Mas não foram só os homens que ajudaram a reerguer toda essa estrutura aqui, não. Eles tiveram a participação de pedreiras, carpinteiras, operadoras de máquina, eletricistas. Mais de 300 mulheres que pegaram no pesado de igual para igual.
Um gigante e imponente pode parecer assustador. mas não para quem se preparou muito para estar aqui. Você é a única engenheira no meio de quantos homens?
Olha, eu diria que em meio de quantos homens? 6 mil, vamos dizer, contando em todos, né? A única engenheira responsável por essa área.
E aqui não há tempo nem para pensar em guerra de sexos.
Acho que o homem e a mulher somos capazes de ser iguais da mesma forma. Estudamos para serem todos iguais, né?
E tem mais mulher por aqui.
Mulher motorista, é pedreira, é meio oficial, é carpinteira, é eletricista e estamos encarando, né?
No manejo da máquina, lá vai a Lidiane, retirando o entulho.
Primeira vez que eu trabalho nessa área, não vejo dificuldade nenhuma. Para mim é uma honra estar aqui dentro do Maracanã. É um sonho realizado.
Eu ganho mais do que alguns amigos.
É. Por quê? Porque você faz mais hora extra ou não?
Também, e porque a minha qualificação. Eu sou pedreira de acabamento e alguns amigos são apenas pedreiros.
Você se especializou, né?
Isso.
Não que homens e mulheres vivam numa queda de braço, mas elas adoram se lembrar de alguns detalhes que exigem coragem.
É a pior parte, trabalhar com cólica.
Pensou se a gente tivesse que disputar com os homens entre uma obra e entre dar uma luz? Eu acho que seria...
Você acha que eles iam conseguir?
Com certeza que não.
É bem verdade que eles também provocam.
Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Vai lavar uma roupa, vai enfrentar um fogão.
Mas aí faz o quê? Leva na brincadeira?
Ah, leva na brincadeira, a gente ri. Porque alguns que ainda falam isso ainda tem muito medo, né? Sabe que a gente veio e veio pra ficar. Porque quando a mulher entra, entra pra fazer direito. Entra pra fazer bonito, né?
O bom mesmo é fazer parte disso tudo.
Fora que os netos, bisnetos, tataranetos vão falar, minha mãe teve lá, minha avó teve lá, minha bisavó teve lá e nós vamos ficar na história.
Qual será o próximo desafio?
O Thiago é professor de jiu-jitsu. Passa o dia ensinando os alunos a usar a força, a técnica, para derrotar os adversários. Esse é o território dele. Já fora do tatame, o lutador não tem todo esse domínio aí, não.
Olha isso, Thiago.
Só arrumar, pô.
Caramba, meu.
Tem que fazer o quê?
Você não quer lavar a panela de pressão? Beijo que caiu na sua minha casa. Bem-vindos à minha casa.
É, meus amigos, em casa quem manda é a Michele. E isso ficou bem claro desde os primeiros tempos de namoro, quando o Thiago passava dias na casa dela, mas não se decidia. Aí veio o ultimato.
Falei pra ele, e aí, decide, ou você fica na sua mãe ou você fica aqui. Vem pra cá só pra namorar. Aí ele falou, fico aqui.
Já que tava aqui bom.
Isso ele decidiu. Ainda bem, né?
E pra ficar, teve que aprender a seguir a cartilha da Michele.
Amor, dá uma olhadinha aqui nessa bolsa pra mim. Só um reminário, já tem uns 3 meses que eu te pedi pra arrumar, você não arrumou ainda, não tá funcionando mais, ó.
As ordens são sempre tão diretas que o Thiago, volta e meia, se lembra...
da minha mãe.
Mas a sua mãe não é tão organizada... Dobra em 3 partes. Pra ficar assim, ó, quadradinha. Não! Pra ficar quadradinho assim, Thiago, ó. Viu a diferença?
Agora, acredite, esse exemplo da Michele e do Thiago não parece ser a exceção, não, mas sim a regra. Isso comprovado em pesquisa. Um estudo feito em 44 cidades brasileiras mostrou que 7 em cada 10 homens casados preferem, digamos, mudar de ideia do que arrumar encrenca com a patroa.
Conta pra mim quem é que manda lá.
É imediato, todo homem hoje em dia responde a mesma coisa.
Acabou pra gente. Você é
casado? Não.
Sorte a sua, quando você se casar você vai ver isso.
A sua opinião que vale no final?
A maioria das vezes.
Eu costumo dizer que não, a última palavra é sua, né?
Sim.
Sim, sim senhora.
A vida de Thiago e Michele segue essa mesma direção, com cenas que você já deve conhecer.
Vai devagar, Thiago. Tá vendo como ele tá atravessando?
A copiloto decide os caminhos
Pode comprar aqui atrás.
Até no carrinho de supermercado.
Tem mais?
Sim. Faz estrogonofe.
Vou fazer sopa, se quiser.
Ó, pode levar? Vinagre com alho.
Sabe que eu não gosto de alho.
Ô, Michele, mas pra que tanto radicalismo?
Por quê? Porque não, porque é caro. Porque eu tô desempregada, ele não ganha muito bem e não dá pra ficar vivendo de luxo.
Os homens afirmam que é a mulher que decide a compra do computador, a compra do carro, a compra da roupa que ele veste. Agora, cuidado, quem disse que a mulher quer decidir tudo isso? Os homens acabam muitas vezes se aproveitando desse ímpeto realizador da mulher brasileira, de quem quer resolver tudo, se acomoda nessa situação.
Será que foi isso que aconteceu com o Thiago? Será que ele se acomodou? Ele e Michele estão juntos há 2 anos, sempre nesse esquema. Mas quando a gente conversa um pouquinho mais com o casal, percebe que essa relação não foi construída com conformismo. Pelo contrário, o relacionamento teve como base uma transformação.
Eu não queria saber estudar, gastava muito dinheiro com balada, era sexta, sábado e domingo. Se não fosse ela era pra estar muito mal na vida. Tá muito desandado, ia estar trabalhando. Hoje em dia eu faço o que eu gosto, trabalho com o que eu quero, graças a ela.
As relações entre homens e mulheres vêm mudando muito nos últimos anos e você pode ter percebido isso na própria divisão de tarefas em casa.
Agora não tem mais aquela coisa de tarefa de homem, tarefa de mulher. Vai depender muito da habilidade que cada um tem para desempenhar a função.
Agora, se você fica com a impressão que por mais que você faça, não é o suficiente, isso é porque as coisas pra gente, meu amigo, mudaram muito. Na época da nossa avó, bastava pro homem ser honesto, fiel e trabalhador.
Já hoje?
Agora são 17 exigências mostradas numa pesquisa feita no Brasil inteiro. As mulheres, entre outras coisas, agora querem que o homem tenha senso de humor, que seja carinhoso, que não compare com a ex-mulher, nem com a mãe e não dê presente de casa.
Não pode presente nunca. Pra casa? Batedeira,
nunca.
Inox,
proibido.
Liquidificador
nunca.
Colorido, jogo nunca. De louça, não pode?
Não, pode.
E anel de brilhante?
Nada.
Pode. Anel de brilhante também não, não pode, né?
É. Príncipe encantado não existe, só sapo.
Ele é um marido participativo em casa?
Muito pouco. Eu acho certo os dois dividirem essa tarefa, né? Como as contas também, né?
Um marido assim que divida tudo em casa, tarefa doméstica, que seja carinhoso.
Gláucia.
Aqui, Gláucia, disponível.
Com certeza.
A feirante que lutou para virar faxineira agora cursa a segunda faculdade. E um pai que cuida do filho para a mulher trabalhar fora.
Vamos lá, gente. Bom dia, oi.
Pois não? Sabe qual dessas funções define melhor a Eliana?
Você vai, tem aula hoje?
Pois é, todas elas.
Agora eu vou transferir a ligação. Segunda a sexta, né? Estudo na parte da manhã. Saio daqui e vou direto pro serviço. Chego em casa mais ou menos por volta das 22h30, né? Não tenho filhos, não sou casada, mas tenho que dar atenção para uma sobrinha de 15 anos. E tenho minha mãe também, de 75 anos, que tem que conversar, dar atenção, né? Ajudar em alguma coisa que às vezes ficou pendente.
O começo de tudo isso foi na feira.
Olha a batata, olha a batata, olha a batata. Bom dia, oi. Batata para fazer nhoque, batata para fritura. Vamos levar um quilinho. Vai levar um quilinho hoje, senhora?
E se for preciso voltar pra cá, se precisar vender batata de novo,
vem. Eu vendo, na boa, venho que de boa, não tem problema não.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos quando eu comecei. Era um momento muito bom, um tempo muito bom na minha vida. Era muito gostoso, porque na feira não tem tristeza. Eu vendi batata, depois eu fui pro ovo, aí depois eu fui pra barraca do frango e eu vendia frango. Terminei no frango, na verdade, saí da barraca com 21 anos.
Em que momento você falou assim, chega de feira?
Ah, foi quando eu pensei em fazer uma faculdade. Que aí o salário não dava pra mim fazer uma faculdade, então eu tinha que procurar um emprego melhor.
E se Eliana queria, ninguém duvidava. Ela ia conseguir. Só faltava uma chance.
Se ninguém me der uma oportunidade, como que eu vou adquirir experiência? Eu nunca vou adquirir. Então, quando uma pessoa me indicou, falou, olha, na minha empresa tá precisando, mas é faxineira, você quer? Eu falei, não, eu quero. Eu vou agarrar com tudo, quero sim, não tem problema não.
Mas Eliana era uma faxineira diferente.
Boa tarde, tudo bom? Então, quando eu tava aqui limpando a mesa, observava que o cliente estava meio perdido, assim, querendo perguntar alguma coisa. Aí eu, pois não, senhor, que o senhor precisa de alguma ajuda, alguma coisa.
Mas o emprego na faxina teve vida curta. Que susto!
A dona da empresa pediu para mim vir até a sala dela, conversar com ela. E ela, não, a gente não tá gostando do seu serviço. Eu falei, mas eu nunca reclamei de nada. É que a gente trocou de prédio agora, né? E o prédio é um pouco maior, só... Mas eu vou dar conta, pode ficar tranquila, eu vou fazer tudo melhor. Ela falou assim, não, na verdade você não vai ser mandada embora, você vai ser promovida. Aí, né, nossa, foi aquele alívio.
E ela ainda teve que enfrentar o preconceito.
Nunca é uma negra na recepção, sempre é uma modelo, não pode ser gordinha, tem que ser magrinha. E eu não, eu fui aceita da forma que eu sou.
Alguém aí se reconhece nesta cena? Qual foi a mulher que nunca viveu uma situação assim, como se estivesse equilibrando pratos? E a gente até pode dar nome a todos eles. É filha, é marido, é casa, é trabalho, é ginástica para ficar bonita, é estudo para se manter antenada, ufa! E ai da gente se pelo menos um deles se desequilibrar. Se você se identificou com uma equilibrista de pratos, seja bem-vindo ao grupo. Assim como Eliana, você também é o retrato da mulher do século XXI.
A mulher, antes de tudo, quer ser feliz. E a busca da felicidade para essa mulher não tem uma única solução. Não é uma única conquista. O homem, em geral, ele é feliz se ele consegue uma promoção. Ele é feliz se ele tem um dinheiro guardado na poupança ou se o time de futebol dele ganha. A mulher, ela é feliz com a felicidade coletiva da família. A mulher é feliz quando ela se olha na frente do espelho e se sente poderosa.
A especialidade de Renato Meirelles é traçar o perfil dessa nova sociedade brasileira onde a mulher ganhou destaque. As pesquisas feitas pela equipe de Renato revelam os avanços femininos que vieram com a estabilidade no mercado de trabalho.
Em uma geração, o número de mulheres trabalhando com carteira assinada cresceu 5 vezes mais do que a população feminina no Brasil. Mulher trabalhando com carteira assinada significa um monte de coisa. Significa 13º, significa licença maternidade, significa adicional de férias. E com autonomia financeira não tem que dar satisfação pra ninguém. Ela fica de verdade dona do próprio nariz.
Você queria falar com quem, amor?
Ser dona do próprio nariz pra Eliana significa trilhar os caminhos que ela escolheu. Cursando a 2ª faculdade, recebe hoje um salário 5 vezes maior do que conseguia na feira. A casa onde mora foi quase toda mobiliada por ela. Mas Eliana não quer só conforto, quer ver todo mundo bem.
Ela me mostrou um dos maiores valores da vida, que é o respeito, a dedicação, a perseverança, que é nunca desistir, batalhar, correr atrás das coisas que eu quero para minha vida.
A mãe de Eliana conta que a garra da filha tem origem lá atrás, nas mulheres da família. Dona Irma e outras 6 irmãs, todas batalhadoras.
Então elas que ajudaram meu avô a construir a casa, elas que carregaram cimento, carregaram pedra, tudo isso elas fizeram. E sempre trabalharam desde pequenininha para poder dar um futuro melhor pro meu avô, pra minha avó também.
Ah, então o sangue das mulheres aí da família
é quente.
É quente.
No trabalho, coordenando cursos, Eliana também já se destacou. Ela conta que tudo o que aprendeu na vida foi importante. Mas uma das heranças da feira ainda atrapalha um pouco.
Bom dia, oi, bom dia, oi. Gritar eu não posso mais. Apesar que de vez em quando tem uma colega que reclama, que ela fala pra mim assim, volume 2, volume 2.
Entre as ex-companheiras de faxina, o sucesso da colega não foi surpresa.
Ela sabia que ela ia chegar lá, né?
Sabia que ela ia chegar lá.
É. E chegou, né? E tá na torcida, né?
Tá na torcida mais e mais, né? Que ela merece.
Com tanta determinação, alguém duvida que Eliana ainda vá muito mais longe?
Seja sempre assim.
É nós, é nós, é nós.
Lohane também está investindo na carreira.
A mamãe.
A mamãe, minha filha, a mamãe.
Em mais uma viagem a trabalho, ela conta com o marido para cuidar do filho, Gabriel, de 1 ano e 9 meses. Tudo começou por uma conjunção de fatores. O Marcelo ficou desempregado no momento em que o bebê teve alguns problemas de saúde. Ele então deixou a procura por um novo emprego para lá e decidiu se dedicar à família.
E não me arrependo de nada, até costumo falar que se eu não tivesse, de repente, sido demitido, eu teria pedido demissão.
A partir daí, tudo foi acontecendo naturalmente. E Marcelo não se atrapalha, administra uma rotina que vai das brincadeiras...
E bate o pé no chão.
As orientações à empregada.
Separa umas batatas, cenouras para ele cozida com carne moída que eu vou dar na volta pro almoço para ele.
E quando o menino não vai para a creche, as tarefas se multiplicam, como hoje.
Já acordou, já escovou o dente, já fez nebulização, já tomou café da manhã, já dormiu de novo. Agora vai almoçar, depois já escovou o dente de novo e aí tomara que dê uma dormidinha também.
Tomara, esse pai também fica exausto. A mulher faz uma falta...
Para divisão de tarefas de noite, na hora de dar uma mamadeira, na hora de ajudar a trocar a fralda, na hora que a fralda vaza e você tem que estar sozinho e correr com ele para o banheiro e tentar resolver o problema dele.
Quando Lorraine ficou grávida, Marcelo até sabia que a vida ia mudar, mas não desse jeito.
Faço questão de estar sempre presente com ele, mas não imaginava realmente... tanto assim que a gente ia ficar assim tão próximo. Não que minha mulher não seja próxima dele.
Hoje está absolutamente convicto de que cuidar de filho não é função só da mulher.
Não, de forma alguma, assim. A gente já vive numa sociedade muito machista que eu acho que hoje em dia já não cabe mais.
Agora que a saúde de Gabriel está mais firme, Marcelo consegue trabalhar como autônomo, em casa mesmo, e acabou assumindo uma posição bem conhecida das mulheres, a dupla jornada. Para quem não vê com bons olhos esse homem do lar, ele manda um recado.
Pensa e veja que você pode estar perdendo coisas que você nunca mais vai ver. Tipo isso. Beijinho. Beijinho.
Dilemas da educação. O que fazer para que meninas e meninos tenham o mesmo desempenho na escola?
Nos bancos da sala de aula, o retrato de um Brasil que preocupa. 6 de cada 10 alunos que frequentam o ensino médio são meninas, segundo o IBGE. O que estaria afastando os meninos do estudo?
O homem, até mesmo por essa questão ainda tradicional de ser o provedor, de sair para o mercado de trabalho, esses jovens, então acaba o quê? Eles saindo da escola e não continuando os estudos, diferentemente do que ocorre no caso das mulheres.
E uma pesquisa da USP revela, a probabilidade de repetência de meninos no Brasil já é 12% maior na comparação com meninas.
Se você abre um livro de advertências numa escola, você vai encontrar 10 nomes de meninos para eventualmente um de menina ou menino.
Pesquisas mostram que, enquanto elas são mais quietas e organizadas, eles reproduzem na escola o comportamento que é esperado do gênero masculino.
Que está ligado a ser agitado, a ser não muito organizado, a ser mais contestador. São comportamentos difíceis de conciliar com o que a escola espera de um bom aluno ou de uma boa aluna.
Foi o interesse por essa diferença que levou a educadora da USP, Marília Carvalho, a se aprofundar nas razões que fazem meninos desistirem da escola.
As professoras avaliam que os meninos são os mais agitados. No momento de atribuir notas, isso é considerado, vai se criando um círculo aí vicioso de baixa autoestima, não aprende, faz mais bagunça ainda porque não está entendendo nada. Então eles acabam repetindo ou abandonando a escola.
Ela conta com a professora Juliana para observar essas tendências na sala de aula.
Não é algo que eles trazem nos genes biológicos deles, né? É um processo de socialização que torna esses meninos mais indisciplinados e a escola acaba lidando com as consequências dessa permissividade em relação aos meninos.
Dois irmãos chamaram a atenção das pesquisadoras. A família deles está unida em torno da música gospel. É aqui na Casa Simples da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, que moram Diego, de 16 anos, e Letícia, de 12. Diego tem inúmeros registros de indisciplina no histórico e repetência por falta. Letícia, boa aluna, nunca perdeu o ano. E por que dois irmãos com históricos escolares tão diferentes? Algumas respostas vêm nos encontros com os pais e no tratamento que cada um recebe.
Eu não preciso de me preocupar com ela. Eu acho que ela é muito segura de si, pela idade que ela já tem. Então por isso que eu já me preocupo mais com o Diego.
E o Diego, que tipo de preocupação que você tem com ele?
Ah, em matéria de escola, em matéria de horário. Teve um ano que ele repetiu, né?
Repetiu por falta, né?
Isso.
É o quê? Preguiça também?
Isso, de levantar cedo. Pra você ver, menino, ele já tem mais esse dengo, né, de não querer ir. Ou ele também ia, falava que ia e não ia. Agora as meninas já estão mais centradas, assim, nas aulas.
Na divisão de tarefas, o trabalho doméstico fica a cargo das meninas. Diego só faz as compras.
É, porque se ele vai varrer a casa, ele quebra a vassoura. Se ele vai lavar a louça, ele quebra os copos e os pratos.
Mas eles não são tão diferentes quanto pode parecer. Existe semelhança até no comportamento na sala de aula.
Converso muito e fico em pé. Meu problema na escola é ficar em pé. Parece que tem formiga na minha cadeira.
É.
Ai, cansa de ficar sentada, né?
É.
Aí levanta, faz a lição em pé, conversa em pé, tudo em pé.
Mas por que essa indisciplina não atrapalha a Letícia?
A Letícia, ela tem uma diferença porque ela consegue atravessar essa polaridade entre meninos e meninas com muito jogo de cintura. Então ela consegue tanto absorver essas características tidas masculinas, como colocar sua opinião, se colocar na sala, conversar com o professor, e ao mesmo tempo ela consegue ter todas as características de ser uma boa aluna, ter um caderno organizado, ter boas notas.
Para os pesquisadores, isso não significa que meninos como Diego não tenham chances de se tornar bons alunos. Um estudo feito pela neurocientista Marta Helvas revelou que a questão social é que interfere na aprendizagem.
E ficou evidente que crianças que são oferecidos a elas maiores condições de oportunidades, melhores qualidade de estímulos e não quantidade de estímulos, são crianças que apresentam um desempenho melhor na sala de aula.
Para lidar com estas ferinhas e estimular o que cada um tem de melhor, Juliana está adotando pequenas estratégias.
O mapeamento da sala é feito para trazer os meninos para frente, tirar as meninas do canto, né? E a gente conseguir misturar para que todos tenham voz e para que todos possam falar, né? Para que todos possam se colocar, todos possam dar a sua opinião.
A preocupação com o sucesso de todos deve estar sempre presente em casa e na escola.
Histórias de príncipes e princesas fascinam as crianças. Mas será que influenciam em suas escolhas na vida adulta?
Como a menina que nunca sonhou em ser uma princesa, morar num castelo, tudo perfeito, final feliz, garantido. O mundo da fantasia povoa o nosso subconsciente desde que a gente é bem pequenininha e já começa a idealizar o príncipe. Os meninos também sonham com esse reino encantado. Afinal, eles serão os heróis dessa história que vão salvar essas princesas. Não é assim que a gente aprende?
Pelo teu sonho um dia, eu te...
Você queria ser princesa? Como é que é uma princesa?
Princesa? Ela mora no castelo.
É? Você se veste de princesa? Esse grupinho de meninas e meninos decorou a história da princesa mais famosa.
Quem já assistiu a Cinderela?
Eu!
Maria Cinderela de novo.
Os
mais de 60 anos e ainda fascina.
É muito mais do que eu sei.
Foi o que observou a pesquisadora Michele em sessões para alunos de escolas públicas e particulares. Ela queria saber se os padrões de beleza e perfeição influenciam na formação das crianças. Para isso, exibiu dois filmes, o da doce Cinderela, Linda e Loura.
Ó, vamos ver a hora começar a guerra.
E da guerreira chinesa Mulan, que abandonou o conforto de uma vida de princesa e se vestiu de homem para lutar pelo seu povo.
Para as crianças, ser princesa está ligado a duas grandes dimensões. Primeiro, é casar com um príncipe, mas o príncipe entendido como um amor, como um homem que vai ser o grande amor da vida, algo como encontrar uma gêmea. E uma outra dimensão que as crianças destacavam muito está ligada a um ideal de beleza.
Michele ouviu mais de 200 crianças e a conclusão foi a mesma.
O que você acha da Cinderela?
Que ela é bonita.
Vamos embora.
A Mulan é princesa? Não é. Por quê?
Porque ela tem cavalo e as princesas não têm cavalo.
Ah, entendi.
Princesas e príncipes ainda vivem na imaginação infantil.
Pela lógica que as crianças articulam, a ideia é de que para ser bonita precisa ter coisas e assim que você é bonita você consegue um príncipe. O objetivo final é se casar. Se as meninas estão aprendendo que de modo geral é assim que elas devem ser, os meninos estão aprendendo que é assim que uma mulher deve ser também.
Roupa de menina e roupa de menino. Padrões. Desde que nascemos, somos enquadrados neles, mesmo que involuntariamente, e crescemos assim. Esse é um conceito tão forte na sociedade que, mesmo que os pais queiram, fica difícil quebrar essa divisão de azul e rosa, de carrinhos e bonecas, enfim, de coisas de meninos e coisas de meninas.
Egon e Fernanda encheram a casa de planos modernos quando esperavam os gêmeos Manuela e Bernardo. Não queriam nada pré-concebido para os filhos, nem cores.
Nós tentamos não cair nesses clichês, né? Quando eles nasceram, a gente fez um enxoval neutro, né? É, amarelo, verde e tal.
No berçário, ela tem uma roupinha que eu botei azul, com lacinho azul, porque eu não queria o padrão.
Mas quando os bebês passaram a conviver com outras crianças, tudo começou a mudar.
Veio uma menininha fazer uma visita e levou uma boneca lá em casa. Ela não tinha boneca, ela tinha brinquedinho de bebê, chocalho. E ela se encantou pela boneca, com uma roupa cor-de-rosa. Pensei, nossa, realmente tem diferença.
Eles repetem modelos, inclusive, que eles veem em televisão, etc, de princesas. E eles naturalmente foram pedindo.
Hoje em dia eu já digo, isso é de guri, isso é de guria.
Acompanhando uma tarde de lazer da família, é possível perceber muitas diferenças no comportamento dos gêmeos. Se essas diferenças vêm da convivência com outras crianças ou da natureza de cada gênero, é difícil afirmar. O fato é que Bernardo é mais atirado, se machuca mais, parece não ter medo de se arriscar. Manu age mais como uma menina. Vai aos poucos, pede ajuda, antes de se atirar também.
Eu acho ele um menino bem típico, ele é mais bruto, tem que ser do jeito dele. E ela é mais doce, eu chamo ela de Manu Princesa, porque ela é toda docinha.
Os dois parecem querer dar um exemplo do que a mãe está dizendo. As pobres pedrinhas de argila sendo destruídas sob os pés de Bernardo são usadas pela Manu para escrever bem claramente como eles são diferentes.
Ah, ela dormia e sorria, ele lutava, né, no berço, tirava os lençóis e tal. Então, assim, tem sempre uma coisa que é inata e é claro que tem uma influência do meio, né? Então a gente, eles absorvem e repetem. Eu vejo muito o Bernardo me imitando, muitas vezes, né?
Exatamente. Como não ter diferença entre os sexos se elas ficam tão claras nos próprios pais? O Bernardo escala uma árvore. A Fernanda fica aflita.
Eu só deixo baixinho, porque eu não alcanço também muito, né?
Já o Egon...
Não tem problema. Um, dois, três e...
Menino! As diferenças entre os dois foram crescendo com a idade. agora já são bem grandes na comemoração de 6 anos. E na festinha de aniversário é bem fácil perceber entre os coleguinhas as divisões. As princesas e os heróis. As roupas influenciadas pelos ídolos, a maquiagem, os cabelos radicais. Foram Manuela e Bernardo que escolheram o tema da comemoração. Personagem feminino, personagem masculino, tudo bem claro, bem dividido. Mas não pense que a tentativa dos pais de que os filhos não fossem influenciados por conceitos pré-estabelecidos foi totalmente em vão. O patinete é rosa, foi escolhido pela Manu, claro. Isso porque o Bernardo não ia querer brincar com um patinete rosa, certo? Errado.
Na realidade, ele já superou essa coisa da cor, porque pra ele importa mais e ele tá fazendo a manobra radical no patinete, mesmo que seja rosa. Acho que é um sinal de maturidade dele mesmo, né? Ele entendeu que o mais importante pra ele é o prazer de andar de patinete e não a cor.
Bom dia, oi, bom dia, oi.
Pode levar. Vinagre com alho.
Rádio Nós. Há 10 anos no seu coração.